quem vai ao estádio tem uma presença física, tem uma forma orgânica de participação, né? Ele se envolve com o espetáculo e é envolvido pelo espetáculo, né? Ele tem, inclusive, a pretensão, ou até mesmo a razão, de pretender influir no jogo, através do seu grito, através da sua participação, através do seu repúdio, através do seu apoio, né? Isso, um telespectador de televisão, quando muito, simula uma situação, né? Sai um golo, claro que ele vibra, mas não é como no estádio. São 3 ou 4 que estão ao redor. 5 ou 6. No estádio são centenas, milhares.
Está começando o documentário Morte e Vida da Torcida, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Em perspectiva, a mudança do perfil dos torcedores, a influência sul-americana e a elitização nos estádios brasileiros.
A proximidade entre o Rio Grande do Sul e os países platinos é uma das razões que motivam o profundo intercâmbio cultural na região. Com o futebol, não é diferente. A paixão e a energia dos Barra Bravas argentinos chegaram às arquibancadas dos dois maiores clubes do estado, Grêmio Internacional, e um processo que acompanhou as próprias transformações do esporte nos últimos anos.
O jornalista esportivo Rui Carlos Osterman é experiente no assunto. Desde meados dos anos 60, é referência quando o assunto é futebol. Ele está atento às mudanças das arquibancadas.
A sociedade argentina, ela é muito, digamos assim, literal, né? Ela tem posições, mantém-se na posição e raramente se afasta dela.
Mas ninguém percebe melhor as mudanças nos estádios do que o próprio torcedor. É ele que investe tempo e dinheiro em uma paixão, seja numa noite de quarta-feira ou numa tarde de domingo.
João é ex-integrante da torcida organizada do Inter, a Camisa 12, e um dos pais da Guarda Popular Colorada. Para ele, existem algumas peculiaridades referentes ao modo gaúcho de torcer.
O espírito de Barra é o quê? Não vai ao time em momento algum, estão perdendo, vamos lá, o time está quase caindo para a segunda divisão, os caras estão lá apoiando o tempo todo.
E a gente vê que esse novo jeito de torcer, que contagiou milhares de pessoas no Estádio Olímpico e no Beira-Rio, está intimamente ligado às mais recentes conquistas da dupla nos gramados. A geral do Grêmio resgatou o orgulho da torcida tricolor, que apoiou como nunca a equipe no retorno à elite do futebol nacional em 2005.
No Inter também. Os cantos da Guarda Popular Colorada continuam vivos na memória do torcedor alvirrubro, que viu o clube conquistar a América e o mundo pela primeira vez em 2006. Luiz Fernando Martins, diretor de torcidas do Inter, acredita na influência positiva das barras.
Esse núcleo de torcedores, no caso integrantes, de torcida organizada incentivando o mesmo time estando perdendo no determinado momento do jogo, contagia os demais torcedores que estão no estádio, né, e faz com que todo o estádio passe a incentivar o time, mesmo numa derrota parcial no determinado período do jogo. Isso é fundamental, surgido até pelo próprio departamento, reconhecido pelo próprio departamento de futebol do clube, a importância que teve desse aspecto, dessa cópia, vamos dizer assim, dessa inspiração, dessa empolgação da torcida argentina de Pós-Pá.
A ascensão do modelo argentino no estado é atribuída ao lado tricolor da rivalidade Grenal. Foi a partir do surgimento da chamada alma castelhana. Está aí o professor da UFRGS, César Guazelli, para relembrar este momento.
Era uma época em que o Grêmio disputava, tinha uma rivalidade muito grande com o Palmeiras. O Palmeiras era treinado pelo Luxemburgo, o Grêmio era treinado pelo Luiz Felipe. E o Grêmio era visto no centro do país como um time de trogloditas jogando contra times muito finos e de futebol muito, muito brasileiro, muito elegante, muito bem jogado. E o Grêmio encarnava aquela ideia de futebol gaúcho, de pescoço para baixo é canela, que deve-se ganhar o jogo e não interessa se o jogo é bonito ou não. E o Grêmio pegou essa característica. O Pedro Ernesto Bernardini que narrava: o Grêmio tem alma castelhana, o Grêmio não se entrega nunca, o Grêmio tem alma castelhana. E aí, não sei se foi a partir daí que se criou a torcida alma castelhana, ou se foi o contrário, que depois veio a ser a geral do Grêmio.
Você está ouvindo Morte e Vida de Torcida, No próximo bloco, discutiremos a elitização nos estádios e o afastamento daquele que é considerado o verdadeiro torcedor. Sempre estarei ao teu lado,
ganhando ou sendo goleado. Até se tornar fenômeno de massas, o futebol tem uma trajetória que acompanha a própria evolução do capitalismo na América Latina, uma coisa que nem todo mundo percebe.
Contam que foi importado para as elites como o remo e o cricket, esportes que não se popularizaram. O futebol só alcançou grandes dimensões durante sua profissionalização e na experiência do populismo ao longo do século XX. Esse processo é resumido pelo professor Guazelli.
A massificação do futebol se dá em função disso. Quer dizer, faz parte da evolução do capitalismo nos países periféricos e na medida em que o capitalismo nos países periféricos é capaz de incorporar as camadas trabalhadoras, isso significa que esses trabalhadores poderão ser profissionais e poderão ser também os torcedores, aqueles que são os adeptos do futebol.
As dificuldades para o torcedor exercer sua paixão são várias.
Não é fácil.
Elas vêm do próprio clube, da polícia, do Estado. A doutora Sandra de Deus, que dá aula sobre jornalismo esportivo, explica por que torcedores continuam a frequentar os estádios, mesmo quando existem forças tentando afastar de lá.
A torcida hoje é uma torcida que paga R$40 para entrar no estádio, quando consegue, não pode tomar cerveja. Então isso muda muito a torcida. E hoje tu tem que levar em consideração que tu tem televisão, os pay-per-view, que te dão todos os jogos em casa. Se tu economizar um pouco, tu compra os pay-per-view e paga menos do que para o estádio. É onde tu tem que te deslocar, etc e tal.
Qualquer espaço é um campo, um par de chinelos pode ser as traves, e onde houver um par de meias, haverá uma bola.
Pela facilidade em ser encenado é que o futebol foi rapidamente absorvido pelas periferias. Dessa mistura entre requinte e simplicidade e da expansão de uma cultura futebolística é que nascem as torcidas.
Elas podem ser vistas como uma bagunça fertilizante, que destrói os estratos sociais. São muitos os motivos para que pessoas tão diferentes se confundam em um único caldo. Mais uma vez, a professora Sandra de Deus explana.
Eu ia para o estádio, pagava pouco e me divertia. E gostava de ir ao estádio. Essa elitização ela se dá quando tu passa a ter o futebol, o clube, como uma empresa, cujos trabalhadores são extremamente caros. E para manter esses trabalhadores caros, eu preciso transformar o meu clube, que antes era um lugar de lazer, de diversão, uma empresa. Tem que ser administrada quase como uma empresa. Isso tem custos enormes. Tanto custo para o sócio torcedor, que tem que pagar uma mensalidade maior, quanto para o torcedor que não é sócio, mas tem que entrar no estádio com ingresso maior e buscar mais patrocínios.
Há questões muito mais emotivas. Quer dizer, alguém torce para um clube porque seu pai é torcedor, ou porque seu tio levou num jogo, etc., ou porque o clube tem uma cor que lhe agrada, ou porque é do mesmo bairro, ou porque é da mesma cidade. Ou seja, não tem nada a ver com a qualidade do clube.
Independente dos motivos, o fato é que as multidões que acompanham o futebol são formadas por apaixonados. Todo mundo sabe que o torcedor, aquele que é fiel mesmo, sempre vai acompanhar seu time, nem que seja pelo prazer de sofrer.
Mas é uma paixão que tem custo.
É verdade. Dentre as mudanças ocorridas no esporte, o aumento dos preços e a decorrente elitização são das mais fáceis de identificar. É o que comentam Rui Carlos Osterman e Sandra de Deus.
O público que vai ao estádio para ver de perto, visualmente, dar o seu testemunho sobre o jogo, ele já é relativamente pequeno, por força dessa diminuição dos estádios, pelo aumento dos preços e pelas distâncias que tem e pela frequência dos jogos.
A Coreia do Inter, por exemplo, tu pagava R$2, né, R$3 para ir. Hoje o jogo de futebol está muito caro em qualquer lugar do país.
Quem percebe isso na pele são os torcedores como João Augusto, um dos fundadores da Guarda Popular Colorada.
Nós era da camisa 12, aí a gente teve brigas internas lá dentro da camisa 12 e procuramos um setor mais barato para torcer, para poder se reunir, para continuar vendo o jogo e tal. Aí achamos o Portão 7, que estava substituindo a Coreia no momento. Começamos a se reunir nesse espaço lá e estava tendo já influência, estava trazendo as barras para cá, para o sul. A gente foi se baseando mais ou menos nisso aí e fomos montando a Popular. Né?
A Copa do Mundo de 2014 pretende inaugurar uma nova era no futebol brasileiro. Será que ainda vai ter espaço para o torcedor nas pedras frias das bancadas de hoje? O documentário Vida e Morte de Torcida aborda essa questão no próximo bloco. Em dezembro de 2012, com a inauguração da Arena Tricolor, Porto Alegre vai ter seu primeiro estádio de ponta, nos padrões europeus.
Não dá para esquecer que assim que as obras do Beira-Rio terminarem, estaremos prontos para sediar a Copa do Mundo de 2014. O retrato das arquibancadas gaúchas está para mudar, e Luiz Fernando Martins propõe um esboço de como as coisas vão ser.
As reformas do estádio Beira-Rio é uma necessidade, em razão de que é o estádio que vai sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014. A gente vai trazer hoje mais gente ao estádio, futuramente, quando o estádio estiver pronto. Até por curiosidade, né? Tem gente que nunca colocou o pé no estádio, com certeza vai querer ir no estádio Beira-Rio novo. Até para ver como é que ficou a obra, como é que ficou a reforma. Vai ter shopping, vai ter loja, vai ter outros atrativos lá, que não somente é uma quadrinha de futebol. Então isso vai trazer aquele público que não é o público costumeiro que frequentar o estádio de futebol. Então acho que vai ser muito válido, tanto para o Inter como para os demais que estão construindo estádios novos, acho que vai trazer pessoas que nunca frequentaram o estádio para dentro da arquibancada.
Pode até parecer saudosismo, mas o futebol não é mais o mesmo. O esporte reproduz o mundo no terreno lúdico do jogo. Se os estádios diminuíram, o preço dos ingressos aumentou e a oferta do espetáculo hoje se dá através de várias mídias.
Mas ainda é no campo que o torcedor percebe melhor a partida e tudo mais que está envolvido nela. A multidão é sua família e o estádio, palco onde os conflitos do dia a dia encontram uma outra representação.
O simbolismo do futebol é a vida. Porque você tem ali o conflito, a necessidade da vitória sobre o outro, a afirmação sobre o outro, né? A confraternização também. Você tem o reconhecimento do público. Isso tudo é exatamente o quê? É a relação humana.
Essas relações transpostas da sociedade para o jogo também trazem a violência. Se aceitamos que o futebol é uma representação do mundo, não há como evitar que os aspectos negativos também venham a fazer parte do jogo, como as brigas e o racismo.
As torcidas organizadas geralmente têm o estigma de serem truculentas, impressão ainda mais recorrente na Argentina. Há quem questione a validade desse tipo de manifestação.
As pessoas são violentas por problemas de formação ou de equilíbrio emocional ou de deformações nessa formação. Elas são violentas. Uma pessoa violenta é reconhecida, um homem violento, uma mulher violenta, né? Mas na verdade o que acontece é que o futebol exalta muito esse aparente conflito das pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele oferece uma solução, que é a do jogo. Então o jogo acaba sendo o substituto das formas agressivas e vai dando formas assim mais amenas, mais agradáveis para a relação dentro do campo e fora do campo.
É aí que o futebol mostra de onde vem sua força e sua popularidade. Abarca e representa a todos. Oferece um espaço para intercâmbio, se reconstruindo de maneira única em cada um dos espectadores.
Qual será o comportamento das massas nos novos estádios? A pretensa elitização irá mesmo se concretizar nas arenas?
A força econômica e social que move esse processo parece não oferecer outra alternativa de futuro. Mas é fácil imaginar que o apaixonado torcedor vai dar um jeito de seguir fazendo a sua festa nos estádios brasileiros.
Daqui uns anos vai ser só magnata dentro do estádio, vai ser só engravatado. O povão, aqueles cachaceiros que estão a cara da torcida do Internacional, vão ficar na rua, nos bar vendo, porque eles não vão ter como entrar mais. Esse é meu medo, entendeu? Acho que o único monstro que pode acabar com a popular é o próprio futebol moderno mesmo, é o próprio Internacional.
A paixão custa caro, mas não há preço que não se pague.
Eu até diria que terminado o jogo um pouco mais adiante, terminou também a rixa, o desentendimento. Há uma concórdia, eu acho que há. O futebol consegue fazer isso. E esse é o futuro do futebol. O futebol é o esforço para que as sociedades vivam um conflito imaginário e saibam por ali encontrar a solução para uma vida na sociedade saudável.
Este foi o Vida e Morte de Torcida, rádio documentário produzido por Arthur Viana, Gustavo Fagundes, Igor Porto, Matheus Harbi, Pedro Veloso, Rafaela Pechansky e Rodrigo Ferreira. Orientação de Cida Golim. Técnica de Neudimar Batatinha da Rocha.